Existem sons que marcam o tempo. A chuva torrencial em 2024 foi um deles. Um som que para nós, gaúchos, se tornou sinônimo de perda, de incerteza, de um futuro submerso. Quando a água baixou em nossas cidades, uma pergunta ecoava em cada esquina. Por onde recomeçar? Os números dimensionam o desafio. Mais de 90% dos municípios gaúchos foram afetados, o que representa um território maior do que muitos países europeus. Cerca de 2 milhões de pessoas foram diretamente impactadas, com mais de 600 mil desalojadas. Na economia, as perdas estimadas ultrapassam os 30 bilhões de reais, paralisando setores vitais para a nossa região. Diante de um cenário, assim, social e econômico, a resposta precisava ser igualmente histórica. Esta é a história de como a nossa região, o nosso estado, com a força da cooperação local e o suporte de uma complexa engrenagem financeira, está trabalhando para transformar o som do silêncio no som de um futuro sendo reescrito. Para reerguer a economia do Rio Grande do Sul, especialmente de regiões produtivas, uma mobilização financeira sem precedentes foi necessária. A resposta começou a tornar forma através do BNDES. O banco é um dos principais pilares do Sistema Nacional de Fomento, um conjunto de 34 instituições financeiras representado pela ABDE, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, com a missão de promover o crescimento sustentável do país. A primeira ação do banco foi a criação de um programa emergencial com impacto direto, como explica Tiago Luiz Cabral Peroba, chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional da área de operações do BNDES.
O BNDES, ele, tradicionalmente, ele tem uma atuação muito, sempre muito grande no Estado, mas especialmente ano passado a gente teve aí todo um trabalho especial e específico, como um braço de governo, né, na atuação e na execução da política pública para a reconstrução do Estado. Eu tive aí no Estado, né, durante 5 semanas, né, coordenando o posto avançado do BNDES, que ficou situado em Porto Alegre. A gente conversou com mais de 70 entidades de representação empresarial, né, de todo o Estado, de todos os setores e segmentos. A gente realizou muita reunião com empresários também da região lá no posto avançado. Mas o mais importante disso tudo é que a gente conseguiu ter sucesso na colocação dos recursos emergenciais do governo federal que foram colocados à disposição. O BNDES, ele teve uma atuação no Rio Grande do Sul como jamais a gente, eu diria que a gente teve em qualquer outro estado, em qualquer outro tempo. A gente aprovou mais de 20 bilhões de reais. Foram 29 bilhões, para ser, né, mais próximo aí do número, foram 29 bilhões em apoio. Foram 19 bilhões, por exemplo, em linhas de crédito. Tá? Dos 20 bilhões que foram colocados à disposição, a gente de fato executou ali 19,3 bilhões. A gente teve também uma medida importante, que foi a suspensão do pagamento de operações que já existiam, né, com o BNDES, fôlego no fluxo financeiro dessas empresas. A gente também colocou em ação, junto com o governo federal, uma solução de garantia específica, sem custo nenhum para o empresário. São quase 93 mil operações de crédito, das quais menos de 1.000 com grande empresa. Então, esse recurso ele foi muito, muito alocado para micro e pequena empresa. Mais da metade, são 57 mil operações com microempresa.
Em meio à maior crise climática do Brasil, o BNDES articulou todos os seus setores para tornar o auxílio emergencial o mais célere possível, como explica Bruna Prete Casotti, chefe do Departamento de Enfrentamento de Eventos Extremos.
Entendendo que era uma situação muito urgente, Eu acho que a nossa primeira orientação sempre foi procurar os bancos parceiros, né? Que é a forma que a gente consegue mais capilaridade da maneira mais rápida possível. Então, toda a nossa até organização do site, quando o cliente vinha buscar o produto, por exemplo, a nossa comunicação era muito, primeiro, procure o agente financeiro e depois a gente continuava explicando, ó, você é uma grande empresa, no caso, as grandes empresas, você também tem um canal direto. E aí, como é que a gente tentou, no caso do canal direto, que é aquele que não passa pelos agentes financeiros e vem direto com a gente? A gente criou uma esteira emergencial, na verdade já existia, né? A gente ativou ela, no sistema, em que a análise cadastral e a própria análise da operação podem ser feitas ao mesmo tempo, que não é comum no banco, você faz análise cadastral, você faz análise, né, da operação. A gente criou umas forças-tarefas aqui dentro do banco para poder fazer a habilitação. Que é essa análise primeira do banco, né, do cliente novo. Mais de 80%, você tem uma ideia, dos clientes novos diretos foram novos, com CNPJs que não trabalharam com a gente, dos diretos. Isso, então, para a gente, né, era muito importante que a chegada e a análise cadastral fosse feita muito rápido. Então, fez uma força-tarefa para a parte dessa de habilitação. Pessoal na ficha jurídica, né, que precisava do jurídico também, teve força-tarefa com deslocamento de pessoas internamente para poder ocupar. Toda a parte que o cliente chegava, né, nas operações diretas, marcava que era para o Rio Grande do Sul, ganhava prioridade interna de fila, né, tipo, seja para a diretoria, seja toda a fila que precisasse, né, de equipe, ele era priorizado e isso estava escrito em normativo, é para ser priorizado, né? E aí, com isso, acho que conseguimos fazer mais rápido do que as demais operações, né?
A participação do banco no enfrentamento aos efeitos das enchentes também possui um caráter de aproximação da entidade com a realidade vivenciada pelos gaúchos naquele momento. Conhecer a vivência local em meio a tanta tristeza também foi fundamental.
No momento inicial, a gente tem muito cruzamento de informações, né? Muita desinformação, né? Tinha uma necessidade de velocidade de atuação do banco muito grande e todo mundo muito ávido por informação sobre os produtos, porque eram produtos que muitas das vezes as pessoas não estavam acostumadas a operar. Quem já conhecia o BNDES, tinha muita gente que nunca tinha operado com o BNDES, essa é a realidade. Tinha gente que achava que a gente tinha agência bancária. Onde é que eu vou em agência do BNDES? A gente estava lá para poder explicar para as pessoas, não é assim que acontece. A gente falava com as entidades, a gente fez muito webinar, eu fui falar em palestras para empresários, em câmara de vereadores, eu fui em restaurante, me lembro de uma vez que eu fui numa churrascaria no quarto distrito falar para mais de 400 empresários, né, que foi altamente impactado ali pelas chuvas. Então a gente levava a informação para o empresário e tirava as dúvidas, coisa que isso não é tão habitual, né? O processo é o empresário procurar sempre os bancos, mas não, nesse momento, né, diferente, que pelo qual a gente estava passando, o BNDES ele estava presente para levar informação para as empresas, para dar o apoio que elas precisavam, e isso acho que fez toda a diferença.
Na nossa região, esses números se traduziram em salários pagos, estoques repostos e a chance de recomeço para milhares de famílias de agricultores e pequenos comerciantes. Mas, para o BNDES, a crise também acendeu um alerta para o futuro de nossas cidades.
A agenda de prevenção climática e a agenda de atuação nessa, né, esse tema é antigo, é histórico, é rico. Então, eu acho que o banco opera muito tempo o Fundo Clima, que tem várias, né, possibilidades ali de apoio a projetos que, na verdade, estão ligados à prevenção de não só climáticas como de desastres, melhorar. Isso acontece também nos municípios, né? Prefeituras que queiram melhorar suas redes, né, relacionadas à defesa civil, enfim, também estão. Mas essa é uma agenda histórica que o banco nunca parou, né? Então a gente, na verdade, só está intensificando, com mais recursos, seja do Fundo Clima, Ecoinvest, o próprio Fundo Amazônia, com as apoio a projetos que façam, né, que permitam aí evitem mudanças climáticas, né? Na verdade, evitar mudanças a gente não vai conseguir, mas reduzam, né, as emissões para reduzir, eu acho que os impactos das mudanças climáticas e de prevenção também a desastres, que temos linhas para isso. Então, essa aí a gente tem uma atuação histórica que só se intensificou.
Essa filosofia do banco busca ter um impacto direto na segurança futura das nossas comunidades. O BNDES firmou um acordo de cooperação técnica com o governo do Rio Grande do Sul para auxiliar no planejamento de ações que nos protejam de eventos climáticos extremos. Mas de que forma esse plano, com cifras bilionárias e visão a longo prazo, se transforma em ajuda na ponta? Aqui, precisamos destacar a importância da rede de entidades parceiras fomentadoras do desenvolvimento, como o BRDE, Padesul e cooperativas de crédito e seus agentes financeiros, que graças à sua enorme capilaridade, foram determinantes para salvar vidas, empregos e negócios. Aliás, o cooperativismo de crédito tem um capítulo especial na nossa reportagem. Vendo a destruição de mais de 1.000 escolas no estado, a Casa Cooperativa, uma organização daqui, lançou uma plataforma que se tornaria um símbolo da reconstrução social, o Adote uma Escola. Quem explica a iniciativa é o diretor executivo da entidade, Paulo César Soares.
E a gente queria fazer algo que fosse, né, de fato verdadeiramente forte e impactante. E, né, que ajudasse o máximo de pessoas que a gente imaginava. Foi então que a gente observou na época, né, que as escolas estavam servindo de apoio, de lugares onde as pessoas eram acomodadas, né, mas que as escolas também estavam precisando de muita ajuda. A gente levou cozinhas, salas de informática, né, móveis, alimentação, né. Volto a dizer, cada escola teve um tipo de ajuda diferente, né?
A cooperativa de crédito Sicredi Conexão, que atua no norte do estado, foi uma das primeiras a abraçar a causa, nos dando um exemplo prático de como a engrenagem funciona em nosso território. Quem comenta é o gerente de relacionamento da Sicredi Conexão, Fernando Buriol.
Podemos dizer que na Sicredi Conexão a gente tem um compromisso muito forte com a comunidade onde nós atuamos. E por meio do Fundo de Desenvolvimento Regional, temos apoiado centenas de projetos desde a sua criação em 2018. E quando houve essa tragédia climática no nosso estado, a cooperativa se mobilizou de inúmeras formas, e em especial através do Fundo de Desenvolvimento Regional. Uma das ações adotadas pela cooperativa foi a participação, né, junto com o Sistema Sicredi num projeto onde foram doados recursos, né, diretamente para as áreas atingidas. E depois nós estivemos presentes lá, inclusive com associados, coordenadores de núcleo, vendo essas escolas e sentindo dos professores e dos diretores o quão importante foi esse recurso lá para recomeço nessa região.
O projeto Adote uma Escola é apenas um exemplo, uma prova de que a soma de esforços multiplica os resultados. O Planejamento Estratégico Nacional encontra a agilidade e o profundo conhecimento que o cooperativismo tem da nossa gente. A reconstrução do Rio Grande do Sul ainda levará algum tempo. Mas a crise forçou nossa região e todo o Brasil a encarar uma verdade inadiável. A emergência climática exige um novo modelo de desenvolvimento. A resposta coordenada das instituições de fomento nos mostra um caminho coletivo, um caminho onde o crédito não serve apenas para gerar lucro, mas para garantir a sobrevivência e a dignidade. A reconstrução do Rio Grande do Sul é mais do que um esforço humanitário ou um projeto de engenharia. Ela representa o maior teste em tempo real do modelo de desenvolvimento brasileiro. A crise colocou sob os holofotes a função social e a importância estratégica do que conhecemos como instituições de fomento. Em momentos de normalidade, seu papel pode até parecer abstrato, mas é em uma crise de proporções históricas que sua missão se torna concreta. O que vimos aqui, em nossa região, foi a materialização desse conceito. Vimos um banco de desenvolvimento, como o BNDES, ir além do crédito emergencial, assumindo a liderança no planejamento de um futuro mais resiliente. E vimos o cooperativismo de crédito, a ponta desse sistema, traduzir a estratégia macro em ação comunitária, com agilidade e profundo conhecimento local. Todo o processo de reconstrução é a validação de um modelo, a prova de que o desenvolvimento regional sustentável depende de um ecossistema de fomento robusto, que une a capacidade de planejamento nacional à força da execução local. Reportagem Rodrigo Dávila, para a Rádio Comunitária.